coisa que, por exemplo, para dar um exemplo, o senhor CEO esteve aqui e disse que o Ministério das Infraestruturas lhe disse que só podia falar com esse Ministério e não mais com outro, que obviamente depois afetou uma série de coisas. Gostaria de saber se havia essa pressão, digamos assim.
Sr. Deputado, eu não tenho conhecimento profundo dessas dinâmicas. O que eu lhe posso dizer é que, nesse caso concreto, eu participei em várias reuniões com o Ministério das Infraestruturas, a TAP e o Ministério das Finanças.
Por falar em reuniões entre os dois, disse que tinha estado recentemente numa reunião a representar o EMI com o Ministério das Finanças sobre a abertura o processo de abertura de capital da TAP. Foi assim que falou, para não dizer privatização. Eu gostaria de lhe perguntar quando é que começou esse processo.
Do conhecimento que eu tenho, o processo formal iniciou-se há poucas semanas numa reunião do Conselho de Ministros.
E sem ser o formal?
Eu creio que foram feitas algumas declarações nesta casa, nesse sentido, sobre o processo de abertura de capital da empresa, e foi nesse momento que tudo se terá passado, Sr. Deputado, mas eu não tenho aqui, de facto, informação que, através da qual eu lhe consiga dizer o dia exato em que isso se iniciou, mas terá sido na altura em que tudo foi referido aqui no Parlamento, Sr. Deputado, mas eu não tenho, de facto, esses registros neste momento.
Eu, por acaso, discordo bastante disso, de que foi na altura em que tudo começou a ser referido aqui, foi bastante antes. Há reuniões de há praticamente um ano, também já se tornou aqui público na CPI que a Evercore está há 10, 11 meses já quase a trabalhar sem um contrato, e por isso eu até lhe pergunto, teve também reuniões nesta parte daquilo que o Governo chamou market sounding, certo?
O market sounding foi uma tarefa que foi efetuada pela empresa. O Governo não participou nesse procedimento. Apenas tivemos acesso ao relatório final.
Muito bem, ao relatório final da Evercore, certo? É isso que me está a dizer.
O relatório é da TAP, Sr. Deputado.
Então é um relatório da TAP feito com base em reuniões de uma outra empresa que lhe está a prestar esse serviço, é isso?
Sr. Deputado, eu desconheço o processo de elaboração do relatório. Eu tive acesso ao relatório final, mas desconheço como é que foi efetuado esse relatório.
Só perguntar-lhe muito rapidamente ainda sobre a reunião, porque há pouco saltei aqui estes passos na reunião preparatória, já percebemos que não se recorda, por isso não deve ser muito normal. E, efetivamente, o que é que aconteceu nessa reunião?
Está a referir-se a...
Qual delas?
De dia 17 de janeiro. Sr. Deputado, eu creio que as notas, entretanto, foram enviadas para esta Comissão Parlamentar de Inquérito, e o que está lá resume, em traços gerais, aquilo que foi efetuado. O Sr. Deputado Carlos Pereira iniciou a dizer que perguntas é que iria efetuar, e a senhora engenheira Cristina mostrou as respostas que daria em relação àquelas perguntas, falou da sua estratégia comunicacional, e eu próprio indiquei à senhora engenheira Cristina, eu recordei à senhora engenheira Cristina aquilo que tinha sido solicitado pelo senhor ministro no dia anterior, que passava por focar a apresentação nos resultados que estavam a ser alcançados para a TAP, em detrimento de alguns assuntos mais polémicos naquele momento, Sr. Deputado.
Certo. Obviamente isto já foi bastante falado, obviamente que, ouvindo agora a sua confirmação, é diferente. A mim continua sempre a parecer um ato normal, e já percebi pelo menos isso, que não era uma prática regular, e queria-lhe perguntar também sobre a reunião 16, coisa que efetivamente a Comissão desconhecia, o público também desconhecia, e por isso pergunto-lhe o que é que foi falado nessa reunião, e já agora, se eu bem ouvi há pouco, também disse que tem notas dessa reunião, que a CPI também não tem, certo?
Sr. Deputado, de acordo com as notas que eu retirei dessa reunião, que foi realizada no Ministério das Infraestruturas, no dia 16 de janeiro deste ano, às 8h45, contou com a minha presença, com a presença do Sr. Ministro das Infraestruturas, com a presença da Sra. CEO da TAP, Engenheira Christine, e da Doutora Manuela Simões. Nessa reunião, a Sra. Engenheira Cristina alertou para o nervosismo do Dr. Manuel Beja naquele momento, relacionado com o processo que estava em curso, e a Engenheira Cristina indicou-nos que tinha dito à IGF, sobre o caso da Alexandra Reis, que tinha divergências profissionais com a mesma. Foi referido pelo Ministério das Infraestruturas, nomeadamente pelo Sr. Ministro, à CEO, e foi-lhe pedido, para falar e focar a sua intervenção no plano de reestruturação e nos resultados que estavam a ser alcançados. Que esse devia ser o foco principal, centrar a discussão em torno dos sucessos da TAP. Foi igualmente solicitado para serem enquadrados os salários e benefícios da empresa no standard da indústria. Foi referido um problema pela engenheira Cristina e pela doutora Manuela Simões de uma questão relacionada com as férias que tinham sido acumuladas pelos trabalhadores da empresa durante o período da pandemia. Foi abordada a questão do problema legal do valor que tinha sido pago à engenheira Alexandra Reis. Foi referida, nessa reunião tivemos também conhecimento do pagamento que estava a ser efetuado ao Trey Urban, que tinha sido um administrador nomeado pelo anterior acionista privado, e foi referida também a questão da comunicação, foi abordado o facto do Ministério das Finanças não ter sido informado naquele momento da rescisão com a engenheira Alexandra Reis. São essas as notas que eu tenho, Sr. Deputado.
E por acaso recorda-se do que o Sr. Ministro João Galamba disse em relação quer à admissão de Alexandra Reis, quer em relação a essa não relação, não comunicação com o Ministério das Finanças?
Não, Sr. Deputado, eu não tenho apontamentos concretos sobre aquilo que foi exatamente dito pelo Sr. Ministro.
Eu já percebi que não tem mais notas. Estou a perguntar se se lembra.
Sr. Deputado, a reunião foi há mais de 4 meses. Não me recordo, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Queria ainda perguntar, em relação ao plano de reestruturação, na altura daquilo que também já tivemos acesso com a Comissão Europeia, a Comissão Europeia exigia uma partilha de perdas mais alta, menos cortes, menos injeção dos contribuintes e também que se procurasse um novo investidor privado. Eu gostaria de saber se esse esforço foi feito ou não. Na realidade, não parece que tenha sido feito.
Sr. Deputado, se me permite, eu vou sugerir-lhe que solicite essa informação aos responsáveis políticos ou à própria empresa, porque esse esforço não passou por mim, obviamente.
Quem disse que esteve no processo inteiro e conhecia muito bem o processo, não fui eu, foi o Sr. Doutor, por isso é que eu lhe faço esta pergunta e dou-lhe essa hipótese de reconsiderar. E já agora perguntar se confirma que desde o início havia a intenção de privatizar a TAP depois, tendo lá colocado 3,2 mil milhões, tirando os privados de lá, nacionalizar para depois voltar a privatizar.
Sr. Deputado, eu o que disse e confirmo e reafirmo é que eu participei nas reuniões e no processo de elaboração do plano de reestruturação da TAP. O que está no plano de reestruturação da TAP é, efetivamente, a necessidade de se efetuar esse esforço de financiamento junto de um parceiro privado em condições de mercado. O Ministério, e eu, nomeadamente, nunca participei, nem nunca em contactos da empresa com a banca. Isso são questões que são tratadas pela área financeira da empresa. Portanto, é por isso que eu lhe digo, Sr. Deputado, eu desconheço o que é que foi feito nesse sentido. E se pudesse repetir a segunda pergunta, agradecia, Sr. Deputado.
está muito rapidamente, viu o Sr. Primeiro-Ministro a defender o Ministro, a fazer-lhe uma série de acusações, até o acusou de roubar o computador. Queria lhe perguntar como é que viu isso e se foi contactado por alguém do Gabinete do Primeiro-Ministro para ouvir a sua versão.
Sr. Deputado, como deve imaginar, eu ouvi incrédulo e em choque tanto as declarações do Sr. Ministro das Infraestruturas como as declarações do Sr. Primeiro-Ministro. E nunca fui contactado por nenhum membro do gabinete do Sr. Primeiro-Ministro.
Uma última pergunta. Disse que tinham classificado como confidenciais 10 documentos a seu pedido. Eu gostaria, se não tiver aí a lista, que se tiver, pedia que nos dissesse quais são esses 10 documentos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Dr. Frederico Pinheiro. Como? Ah, muito bem. Peço imensa desculpa.
Sr. Deputado, infelizmente eu não tenho aqui a lista, mas a lista desses documentos está nesta Comissão Parlamentar de Inquérito. O que eu tenho é o requerimento, ou aliás, é o ofício que foi enviado para a Comissão Parlamentar de Inquérito e, de facto, aquele ofício no qual eu participei na elaboração desse ofício com a senhora chefe de gabinete, respeita os documentos que eu tinha sugerido serem classificados, à exceção de um, porque eu fiz essa sugestão por excesso, na verdade, e se bem me recordo, eu tinha sugerido que o contrato da senhora CEO, engenheira Christine, fosse também classificado para, devido à informação que tinha de segredo da relação da empresa com os administradores, mas essa sugestão não foi atendida. Portanto, eu creio que foram enviados 9 documentos para esta Comissão Parlamentar de Inquérito e são esses documentos que estão aqui nesta Comissão, Sr. Deputado.
Muito bem, agora sim. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Dr. Frederico Pinheiro. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Começo por cumprimentar o Dr. Frederico Pinheiro, boa tarde, e também a quem o acompanha, Sr. Doutor. Há várias matérias que temos aqui diante de nós, eu diria. Há naturalmente a situação que motivou o essencial da sua intervenção no início desta audição, com os factos, eu diria, inacreditáveis que relatou, e que evidentemente devem ser investigados pelas autoridades. Julgo que há diligências nesse sentido, há as competências próprias que as autoridades judiciárias devem assumir e analisar. Há a situação que está eventualmente na origem desses acontecimentos no Ministério, que é o problema das tais famosas notas elaboradas por si na reunião, ou nas reuniões de 16 e 17 de janeiro, na preparação da audição que se realizou na Assembleia da República. E há a TAP, que, independentemente da gravidade e sem prejuízo, da gravidade destes acontecimentos concretos, continua a ser para nós a razão de ser desta Comissão de Inquérito. E, portanto, há um aspecto que eu ainda gostaria de retomar, que tem já vindo aqui a ser abordado, que eu gostaria também de esclarecer e confirmar aqui uma questão, e depois gostaria de, a seguir, passar a, digamos assim, à intervenção que assumiu no acompanhamento que teve às questões da companhia. Eu gostaria de começar por lhe pedir que retomasse aquilo que na sua intervenção inicial ainda chegou a referir, que foi, digamos, o percurso que o Dr. Frederico Pinheiro teve nas funções que desempenhou em diversos gabinetes ministeriais, e não só, do Governo, e que pudesse, digamos, fazer essa resenha desse percurso e das funções que assumiu, que lhe foram atribuídas nesses momentos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu posso referir o que disse inicialmente, na verdade, que é que eu desempenhei as funções de adjunto em gabinetes de 3 governos liderados pelo Dr. António Costa, nestes últimos 6 anos. Comecei em 2017 na Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares, onde até 2019 fazia o acompanhamento das